Tenho Autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho Autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tenho Autismo. E que? Ora, é importante notar aqui que nós estamos a gravar no dia 4 de setembro de 2025, dia de luto nacional pelas vítimas mortais e de ferimentos no Elevador da Glória. Muito infelizmente, esta data já se registram cerca de 17 mortos, ao erro, e também cerca de 18 ou 19 feridos, seis dos quais graves. A todas as famílias que ainda estão afetadas à data da transmissão daqui deste episódio e da transmissão online do mesmo, as nossas sinceras condolências. Ora, vamos falar neste podcast que já falou sobre o básico do autismo, sobre as a questão também das comorbilidades, sobre hiperfixações, se bem que foi mais tema livre, e sobre nutrição, vamos desta vez falar sobre terapia da fala, e desta vez vai ser a ir do contexto geral ao contexto do autismo, assim, no seu geral também, e também vamos indo para os lados para o lado dos casos mais pronunciáveis do mesmo, aqueles que requerem, na idade adulta, ir para um CACI. Até porque a terapeuta da fala que vai estar connosco via WhatsApp é Maria João, trabalha precisamente no CACI da Fundação Ama Autismo, e aqui está ela connosco. Olá, Maria.
Olá, bom dia, Manuel. Bom dia a todos que nos estão a ouvir. Antes de mais, agradeço o teu convite e também quero partilhar contigo que espero não te desiludir a ti nem aos ouvintes, mas acho que vamos ter uma conversa bastante agradável.
Bom, e certamente vai ser bastante agradável ouvir aqui tudo o que está aqui planeado para nós aqui falarmos neste episódio. Ora, como é que começou na tua profissão de terapeuta da fala, Maria João?
Olha, Manuel, podemos tratar por tu?
Sim, sim, eu tratei por tu.
Ok. Eu sempre fui uma criança muito comunicativa e muito extrovertida, e sempre fui muito faladora. Entretanto, vi uma notícia, quando ainda estava a estudar, vi uma notícia na televisão sobre uma entidade que tinha fechado e tinha deixado muitas crianças sem apoio em terapia da fala, e vi muitas famílias desgostosas que os filhos iam ficar sem aquele apoio, e aquilo mexeu muito comigo e fui pesquisar e procurar sobre o que é que era realmente a terapia da fala. E depois de ler sobre o curso, sobre a atuação desse profissional em diferentes contextos, com diferentes utentes, agradou-me imenso e decidi tirar o curso de terapia da fala. Eu tirei o curso na STESP, na Escola Superior do Porto, terminei em 2009 e mal acabei o curso, comecei a fazer o estágio profissional na PPDA Norte, que é uma instituição que também trabalha com perturbações de espectro do autismo em Gaia. Uhum. O meu percurso profissional começou em contexto escolar, portanto eu trabalhava na altura as chamadas unidades de ensino estruturado, e desde então nunca mais me desvinculei da perturbação do espectro do autismo, até como tu disseste, hoje atualmente trabalho no CACI da Fundação Ama Autismo.
É verdade. E é engraçado que parece que tem certas coisas que interligam agora aqui neste podcast. É que no último episódio estivemos a falar precisamente com a Daniela Seabra, que é nutricionista, que trabalha muito com casos do autismo, não é? E que tem precisamente a sua clínica em Vila Nova de Gaia. É.
Conheço a nutricionista, já ouvi falar bastante dela, principalmente através de famílias e de crianças que acompanho, mas pessoalmente não conheço, também desconhecia que tinha lá a clínica.
É assim, é uma questão de saber mais, assim, lá está com o podcast. É porque eu também já fiz, é o último episódio que à data da
Ok.
gravação daqui deste nosso episódio, aqui deste mês. Mas enfim,
Ok.
vamos então agora entrar na questão daquilo que consiste a sua profissão. Então, no que é que consiste exatamente a terapia da fala?
Portanto, o terapeuta da fala atua em diferentes áreas de intervenção, desde a comunicação, interação, linguagem, a fala. As dificuldades de deglutição, dificuldades de mastigação, dificuldades na respiração, dificuldades de leitura escrita, alterações ao nível miofuncional, que envolve a motricidade orofacial, a nível de fluência também do discurso. Portanto, o terapeuta da fala não atua só realmente, como a própria palavra indica, só na fala, mas num outro conjunto de áreas. E atua em diferentes contextos. Atua em contexto escolar, em contexto clínico, em contexto hospitalar, ao domicílio, em contexto de casa. E atua, como é óbvio, com diferentes faixas etárias, desde o recém-nascido. Onde envolve, por exemplo, a questão da amamentação, as dificuldades da amamentação, até a idade adulta, como estavas a dizer, a idade adulta na perturbação do espectro autismo, mas também noutros casos, como por exemplo na doença de Alzheimer, no Parkinson, na, no, nos pós-AVCs, não é? Aqueles utentes que têm AVC.
Aliás, o
Portanto.
meu avô sofreu assim, talvez também de um AVC e está a precisar de terapia da fala. Então,
É importante procurar, não sei
é.
se já teve ou não uma
É,
avaliação,
sim, teve e está a ser
a ter
acompanhado.
intervenção.
Sim.
Pronto.
Então, pronto, eu já meio que percebo essa questão, assim, de que às vezes é preciso ter isso um pouco em todas as faces da vida, não é? Às vezes.
Exatamente, exatamente. O terapeuta da fala acompanha em todas as fases da vida, sim, desde como te disse, ao recém-nascido até à idade adulta.
Então, se me souberes dizer, qual é a taxa geral de sucesso em terapia da fala? Não necessariamente na área do autismo, mas sim, para tentar
Sim.
assim, ir deixando depois, assim, para
É assim.
lá está, filtrar, sim.
Claro. Eu, taxa de sucesso, se calhar estás à espera de um número, que eu te dê um número,
É
mas eu
assim,
não te
algo
consigo dar um
aproximado, não é?
número específico. Não te consigo dar um número específico. E isto
Pois.
porquê? Porque depende de vários, de inúmeros fatores.
Pois é uma questão que eu já
Depende.
pensei também.
E depende da idade em que, por exemplo, a criança inicia a intervenção. Depende, no caso dos, como estavas a dizer, no adulto, no AVC, do início da intervenção após a lesão. Se for o início da intervenção logo de imediato após a lesão, tens uns resultados. Se for só passar 2 ou 3 meses, tens outros resultados. Depende do diagnóstico terapêutico e clínico e das suas comorbidades associadas. Da frequência e consistência das sessões, não é? Se tens uma ou 2 vezes por semana. E muito, muito importante, Emanuel, e depende também do envolvimento das famílias e dos outros intervenientes nos outros contextos, não é? Por exemplo, nomeadamente o escolar, a educadora, a professora,
Ou até amigos.
e amigos, e até noutras atividades, né, que tenham, por exemplo, sei lá, na música, na área da música.
É,
né?
É verdade, é verdade.
Depende também desse envolvimento e também da equipa multidisciplinar, não é? Porque podemos ter aqui diferentes profissionais a trabalhar, mas é importante haver aqui um espírito de equipa multidisciplinar frequente, para haver partilha de estratégias e ser mais, haver resultados mais rápidos e mais favoráveis. Portanto, como depende de tantos fatores, é difícil te dar um número específico da taxa de sucesso. No entanto, como é óbvio, por exemplo, os resultados são muito mais eficazes e rápidos, por exemplo, numa criança que apresenta uma perturbação da articulação de um fonema. Uhum. Né? Quando temos uma criança sem outra comorbilidade, que tem dificuldade em articular, por exemplo, o le, se for com frequência às terapias e houver o apoio da família, tens resultados muito mais rápidos e aí posso-te falar de 90% de taxa de sucesso. Uhum. Claro que é, por exemplo, na questão de uma criança com obstrução do espectro do autismo, com déficits de comunicação, não é? Uhum. Como deves calcular, a comunicação envolve muitos contextos, envolve muitas pessoas e vai ser muito mais, não digo difícil, mas os resultados não são tão rápidos.
É, vai sempre ter mais desafios, não é?
Exatamente, é isso que eu te consigo dizer.
Continuando então no contexto do autismo, quais são os requisitos ou as características que são mais necessárias para ser elegível para a terapia da fala?
Ora, pronto, os utentes com perturbação do espectro do autismo, maioritariamente, evidenciam atrasos na fala e déficits na comunicação, uhum. Não é? Além de outras, de outros sintomas. No entanto, são estes que alertam de imediato os pais. Normalmente são os primeiros sinais até que deixam os pais alerta e os fazem procurar um profissional de saúde, nomeadamente um pediatra ou pedopsiquiatra ou pediatra de desenvolvimento ou até mesmo um terapeuta da fala. Para retirar aquelas dúvidas, não é? É e normalmente é assim que todo o processo inicia. Portanto, aqui não há um pré-requisito, há sim áreas de intervenção específicas que se tiverem alteradas, nomeadamente, como eu te estou a falar, a questão da linguagem, da fala e ao nível da interação-comunicação, que são, dentro da perturbação do espectro do autismo, as áreas mais prioritárias para iniciar o processo de intervenção na terapia da fala.
Uhum. Sabendo disso tudo, será que há diferenças, portanto, na questão da intervenção da terapia da fala no autismo e no processo?
Pronto, como eu te disse há pouco, o terapeuta da fala atua em diferentes contextos.
Claro.
Como é óbvio, por exemplo, no caso dos AVCs, do caso aí temos um contexto mais hospitalar. Uhum. Mas especificamente na perturbação do espectro autismo, que é o que estamos a falar agora, nós intervimos em contexto clínico, podemos intervir em contexto escolar ou mesmo em contexto de casa. Uhum. Ou também, como eu estava a dizer há pouco, em contexto de amigos, numa socialização ou em contexto de alguma atividade, como por exemplo a natação, não é? Pode intervir em diferentes contextos que o utente está inserido. E dependendo de em que fase esteja o processo do utente, é que nós podemos adaptar os contextos. Vou dar um exemplo, eu sou uma pessoa que estou sempre a dar exemplos.
É.
Por exemplo, acho que é mais fácil de compreender. Por exemplo, quando nós recebemos um encaminhamento do utente para a terapia da fala, com suspeitas de perturbação do espectro do autismo, que apresenta alterações de interação, comunicação ou até perturbações da linguagem, faz-me todo sentido, numa fase inicial, o terapeuta da fala avaliar a criança, neste caso, em contexto escolar. Por exemplo, para ver o quê? Para ver como é que a criança comunica naquele contexto. Isto porquê? precisamos de ver quais são as necessidades, quais são, qual é o perfil comunicativo da criança naquele contexto, como é que ele em contexto escolar realiza um pedido para satisfazer as suas necessidades básicas, como é que ele interage com os pares, como é que ele, como é que a criança pede ajuda, e faz-me todo o sentido. E também em contexto de casa, não é? Porque em casa temos outra rotina, é tudo diferente e também é importante saber como é que a criança comunica aí. Para quê? Para depois o terapeuta da fala, junto à sua equipa multidisciplinar, portanto, recolheu as informações e agora vai refletir e adotar objetivos e estratégias específicas para aqueles interlocutores intervirem com a criança, para, de uma forma mais uniforme, todos trabalharmos com aquela criança, como um todo. Não sei se me fiz entender,
Emmanuel. Sim, fizeste entender, sim. Mas, pronto, já indo do contexto, de, por exemplo, do autismo na idade menor, vais assim dizer, não é? Até aos 18 anos. E partindo para os 18 anos acima, a maioridade, e já pensado em casos mais pronunciáveis de autismo, que vão precisar até do contexto de CACI, quais são os maiores desafios que existem no dia-a-dia, na intervenção aí?
Pronto, eu, para mim também foi um desafio trabalhar num CACI. Eu, da minha experiência, portanto eu trabalho aqui na Fundação AMA, está quase a fazer 3 anos, junto do CACI, e a experiência que eu tinha não era trabalhar num CACI, mas sim trabalhar em contexto escolar, cheguei a trabalhar em escolas secundárias, portanto eu já trabalhava com utentes jovens mais velhos, né, com 17 e 18 anos, mas o tipo de trabalho com esses jovens em contexto escolar não tem nada a ver em contexto CACI. Portanto, para mim também foi um desafio. E atualmente, portanto, nós temos uma equipa multidisciplinar que intervém, como tu disseste, com utentes a partir com utentes jovens, não é? A partir dos 18 anos, sim. E a maior dificuldade que eu sinto como terapeuta da fala é, por exemplo, adotar, porque temos aqui utentes com diferentes perfis de comunicação, diferentes perfis sensoriais, ou seja, com cada um com as suas necessidades específicas.
É verdade.
E o que eu sinto dificuldade, exato, é conseguir, num mesmo momento, por exemplo, numa mesma atividade, ajudar o utente, por exemplo, imagina, numa atividade de socialização, numa ida ao café. Uhum. Temos o utente verbal que vai realizar o seu pedido à funcionária que vai recolher o pedido, né? Uhum. Mas necessita de orientação para organizar, por exemplo, a sua frase, percebes? Para uhum. realizar o pedido. Mas depois também temos aquele utente que utiliza um sistema aumentativo de comunicação através dos símbolos, dos signos gráficos, e também precisa de outro tipo de apoio. Pronto, eu sinto que isso é um desafio, portanto tem que haver realmente um trabalho em equipa muito coeso para não ser só eu a fazer esse trabalho e sermos todos. E outro dos desafios são alguns comportamentos disruptivos também, claro. que os utentes têm quando estão desregulados, principalmente quando estamos em espaços exteriores, onde também temos que lidar com a falta de conhecimento do outro. Portanto, temos ainda muitos olhares, alguns comentários, não é, ainda da sociedade, que não entendem porque é que o jovem está a ter determinado comportamento, que só está a ter aquele comportamento para se regular. Não sei se me entendes.
É verdade. É uma coisa que acaba por ser bastante infeliz, não é? Às vezes haver essa falta de compreensão, mas pronto.
Mas eu tenho que ter sempre, eu falo por mim, por exemplo, recordo de uma atividade que fomos, foi agora uma atividade de verão, que fomos a uma piscina e temos uma utente que gosta muito de crianças e dirigiu-se de forma mais, como é que eu ia dizer, numa forma menos normativa para iniciar a interação com uma criança. E o que é que eu fiz naquele momento? Acalmei, expliquei à mãe da criança o que é que estava a acontecer, expliquei à criança, aos irmãos e a toda a gente que ficou estupefacta por aquele momento ter acontecido, expliquei tudo. Expliquei que o nosso utente tem dificuldades de iniciar a interação com crianças e que aquela maneira era a maneira que o utente tinha de comunicar. Portanto, eu acho que é também a partir deste tipo de trabalho em contexto, como estávamos a dizer, não é? Na socialização, de integração, que temos que aumentar o conhecimento que é a perturbação do espectro do autismo para todos, quer sejam crianças ou adultos.
É verdade. Bom, e então, de acordo com a tua experiência a trabalhar num CACI, que pronto, já agora, até porque nos esquecemos de explicar esta sigla, é um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão. O que é mais a fazer? Para onde é que se devia caminhar?
Olha, eu acho que pronto, eu vou falar no geral. Portanto, eu acho que ainda, como estávamos agora a dizer, ainda há muita falta do conhecimento. Eu acho que, por exemplo, ainda continuo a ver professores, e podemos também falar da faixa etária dos adultos, portanto, continuo a ver, por exemplo, professores universitários a receberem utentes e com perturbação de espectro autismo e que não sabem o que aquilo é. Outros professores a terem alunos que não sabem, estão a zeros na perturbação do espectro do autismo, e acho que isso não devia ser assim. Continuamos a ver também médicos que também não sabem, ou melhor, não encaminham de imediato esses primeiros, os primeiros sinais que eu te falei há pouco, sabes, do atraso da fala, dos déficits comunicativos. Pronto, continuam a haver médicos que também ainda não encaminham, que continuam a dizer, se não fala até aos 3 anos, não é preocupante, e sim, é preocupante.
É preocupante,
sim, é um sinal de alerta, sim, é para encaminhar.
É para encaminhar mesmo. Mesmo que depois vá haver um desenvolvimento rápido, tal como aconteceu comigo, porque eu só comecei a falar a partir dos 4.
Pronto, mas há que, aos primeiros sinais, mesmo em bebê, nós temos sinais de alerta que já se vê em num bebé de 18 meses.
É verdade.
Portanto, e acho que também falta essa passagem de conhecimento para a nossa equipa médica, porque são eles a primeira linha, não é? Para depois nos encaminharem para nós e terem a intervenção precoce que falávamos há pouco. E além disso, também acho que ainda falta muita resposta do nosso Sistema Nacional de Saúde para estas famílias, muita falta de resposta. Sempre, todos os anos, há redução de apoios em escolas, em contexto também hospitalar não temos grandes respostas. Aliás, nomeadamente na minha área, terapeutas da fala, como tu bem sabes, não, estão escassas.
É verdade, assim, acaba por ser, às vezes até relativamente poucas, já no ARA, não é? Que eu costumo trabalhar pouco mais. Então imagino como é que deve ser aí no lado do CACI.
Sim. Aqui, pronto, nós no CACI temos, eu estou a meio tempo, claro, que é o estipulado para o CACI, a terapeuta da fala. Portanto, aqui os requisitos estão bem.
Ah, claro.
Mas eu estou a dizer é a nível geral, Emanuel, a nível geral, estás a perceber? De outras crianças que precisam de apoio e têm que ainda recorrer aos privados.
É verdade.
Eu acho que precisam de abrir mais concursos, abrir mais vagas para terapeutas da fala no Sistema Nacional de Saúde, porque, como tu sabes, as terapias são muito caras e é preciso apoiar também estas famílias.
É mesmo. E... enfim, tem que haver uma melhor noção disso para melhorar a cada orçamento de Estado, não é?
Sim.
Enfim. Então, penso que já podemos ficar por aqui.
Sim, acho que não tenho nada a dizer, se a não ser um grande agradecimento. Mais uma vez, desafiei-me a mim própria. Tu sabes que eu estava um pouco ansiosa com esta nossa conversa, mas acho que correu muito bem e sinto-me orgulhosa de mim e de ti.
Ah, muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado eu, Emanuel. Até uma próxima.
Até à próxima. E até à próxima também a todos os nossos ouvintes, seja do lado das rádios Alto Minho FM e Gess FM, seja do lado online, onde nós estamos disponível nos sites dessas mesmas rádios e estamos também em diversas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Popcasts, que é a plataforma nacional, Apple Podcasts, Apple Music, um pouco em todo lado. Vai-nos encontrar, experimenta até ver aonde nós não costumamos dizer, certamente vamos estar aí. Então, até à próxima.
Tenho autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.